Cachaceiros e cachaceiros do meu coração, se você acha que a cachaça é mais alcoólica que outras bebidas, desencana.
Vamos lá, Letícia.
Vamos lá.
A cachaça, para ela ser cachaça aqui no Brasil, ela precisa ter entre 38 e 48 graus de álcool, né? Ou 48, de 38 a 48% de álcool, né? Então, assim, o que é esse teor alcoólico? Segundo a definição aqui, que eu peguei aqui na internet, né? Para eu ler bonitinho para vocês, que é: o teor alcoólico ou graduação alcoólica expressa a porcentagem de álcool em um líquido. Em relação às bebidas alcoólicas, esse percentual é expresso em teor volumétrico medido com um densímetro. Gente, vamos lá, vamos traduzir isso. Então, quando alguém pega uma bebida como cachaça, entre 38% e 48%, é porque entre 38% e 48% do volume ali é de álcool, tá? Pra quem lembra das aulas de química do colégio...
Não lembramos.
Existe uma graduação chamada Gay-Lussac, que é o grau GL, né, que aparece em muitas bebidas, que ela é bem equivalente à porcentagem de álcool. E o mais importante é o seguinte, essa porcentagem de álcool, ela é medida sempre a 20 graus Celsius, porque com a temperatura, o álcool, enfim, qualquer corpo, ele expande ou se contrai. Lembra da aula de física agora, lá atrás, né?
Não lembramos.
Então, tem que ser a 20 graus Celsius. Só que aí, gente, no Brasil, onde é que faz 20 graus Celsius, gente? Né? Pouquíssimos lugares do país, né? Principalmente, se bem que a safra, ela tende a ser no inverno nosso, então muitas vezes está até abaixo. Então, existe uma tabela direitinho, né, para você saber qual é a porcentagem, de acordo com a temperatura, temperatura ambiente. E uma coisa importante, o que é um densímetro? Um densímetro, quando você olha a primeira vez, ele parece um termômetro, tá? Mas ele, na verdade, ele flutua no líquido, e ele flutuando, ele mostra a porcentagem. Por quê? Dependendo da densidade do álcool, né? O álcool dentro, na mistura álcool e água, né? Que existe ali, o conteúdo total ele vai ter uma densidade. Esse densímetro vai medir ela. E com isso você sabe qual é a porcentagem de álcool dentro da bebida, beleza?
Ai,
ficou meio técnico, ficou meio chato, tá?
É verdade.
Mas tem que ser dessa forma, tá?
Olha, eu não sabia, achei legal.
O densímetro é engraçado. Quem olha o densímetro, assim, que é um termômetro, não é, ele flutua. É bem, bem interessante, assim. Tem vários equipamentos muito doidos, assim, na produção de cachaça, que eu nunca tinha visto até começar a estudar cachaça, né? Tem um que você mede qual é o Brix da cana, né? A quantidade de açúcar no líquido, que é muito doido. Eu não... Alguém, quando falar o nome aí, gente, eu vou... Enquanto a Letícia for dar parte dela, eu procuro o nome certinho. Que você pinga meio que num espelhinho, assim, e você olha...
Em alemão é refractometer. Eu não sei como é que é em português isso daí.
Enfim, tem um nome específico. É bom que eu só pensei nisso agora, não tá no roteiro, então não pesquisei o nome, vou pesquisar em algum momento, tá tudo bem.
Ele reage com a quebra de luz, né? É isso mesmo, é um refractometer.
E todos os produtores que estão me ouvindo vão falar assim, nossa, como é que ele não sabe o nome disso? Mas eventualmente eu vou saber, tá, gente?
Mas peraí, que a gente tá chique, porque eu sei o nome da bagaça em alemão, só não sei em português, tá?
É verdade, olha aí. Né? Até porque em alemão deve ser, como é que é? Instrumento de refração de açúcar no líquido.
Isso, é refractometer. Só que no Brasil, é verdade, né? No Brasil vocês medem o açúcar com Brix, né? É igual nos Estados Unidos.
Isso.
É igual nos Estados Unidos.
É.
Aqui, na França eles usam Baumet, e aqui a gente usa uma medida que é mais complicada ainda, que se chama Klosterneuburger Waage. Olha isso.
Nossa senhora.
Não, desculpa, é Klosterneuburger Mostwaage. A gente chama de KMW.
Nossa senhora. Uhum. O nome é refratômetro.
Refractômetro.
Refractômetro. Olha só.
Aqui no podcast vocês aprendem alemão, aprendem inglês, tá vendo?
Geografia.
Você mencionou em outros episódios um pouquinho de física e química também. A gente já falou sobre linguística. Olha só que legal.
Muito bom. Aí, continuando.
Bom.
A cachaça, se você pegar, comparar com uma cerveja que tem, em média, né, 5%, 4,5% e tal, assim, nossa, mas a cachaça tem muito mais álcool que a cerveja. Bem, se você comparar em termos de volume, realmente. Mas, olha que interessante. Você sabia que um copo de cerveja de 330 ml, uma taça de vinho de 150 ml e uma dose de cachaça de 40 ml tem a mesma quantidade de álcool, que é por volta de 14 gramas, né? Ah. Então, assim, quando você bebe doses de cachaça, ou doses de uísque, ou doses de destilados em geral, você não bebe 15, quer dizer, não deveria, pelo menos, né?
Na época
conheço
do
gente
colégio,
que já fiz
talvez.
Isso. Né? Conheço gente que já fiz isso, né? Mas não faço mais há muitos anos, tá? Enfim.
Eu também não.
Né? Uma pessoa que fala assim, ah, bebi meio engradado sozinho de cerveja, ou tipo, quantas garrafas de cachaça, de cerveja, desculpa. É, quantos ml? 600 ml, né? Uma garrafa de cerveja, mais ou menos?
Não faço ideia.
Em média.
Aqui ou aí? Não sei.
Aqui. É aquela garrafa, é 600, não é? Ou não?
Ah, aquela marronzinha é 600,
é. 600.
Ai, que delícia.
Então é quase equivalente a duas doses de cachaça.
Tá vendo?
Então, assim, quando você pensa em álcool, né? Você não pode pensar somente na questão proporcional, né? Na densidade do volume. Você tem que pensar na quantidade que você bebe, porque o seu corpo, ele não tá pensando em proporcional. O seu corpo vai aceitar a quantidade de álcool total que você der pra ele, né?
Exatamente.
Vai, enfim, é a quantidade total de álcool que vai afetar o seu fígado, né? Vai afetar seu cérebro, vai afetar tudo isso. Então, ah, não vou beber uma dose de cachaça, não. Mas vai beber 4, 5 garrafas de 600 ml de cerveja. Ah, você pode falar, mas cerveja tem mais água e tal, mas a quantidade de álcool total
álcool.
Que você recebe é a mesma.
É.
Né? A mesma não, é muito mais se você beber
mais
cerveja, né?
Exato. Você sabe que nesse curso que eu tava fazendo, foi ensinado a calcular a quantidade de álcool que fica no sangue a partir das doses de bebidas que você... A quantidade de álcool que você bebe, quantos... A gente chama de promilha, né? Que fica no sangue. Quanto tempo demora pro teu corpo trabalhar isso e, tipo, isso sumir do teu organismo, assim, quantas horas demora e tal. É muito legal. É um cálculo muito fácil. Se vocês tiverem interesse, escrevam. Eu posso colocar um exemplo, de repente, nos comentários ou fazer alguns stories. Me mandem mensagem se vocês quiserem. Eu posso dar alguns exemplos de cálculo pra vocês. Aí vocês podem fazer, tipo assim, nossa, eu bebi tanto de álcool, quanto de álcool que eu tenho no meu corpo e quanto tempo vai demorar pra isso sair, né? Tipo, do meu organismo, assim, sabe? É uma coisa bem doida. Tem meio que uma regra de, tipo, 1,5% de álcool por hora o teu corpo consegue trabalhar, assim, sabe? Mas é óbvio, depende do teu peso, da tua altura, se você é homem, se você é mulher. E realmente, as mulheres, elas ficam embriagadas com mais facilidade mesmo, porque é uma coisa física, tem a ver com o teor de água que a gente tem no nosso corpo também. Então, não é um mito, sabe? Assim, ó, mais um desencana, né? Mais um episódio aí pra gente falar, talvez. Não é um mito, tá, gente? Nós mulheres ficamos embriagadas com mais rapidez, realmente. Isso daí tá provado cientificamente, é muito interessante. E é bom a gente saber. Então, desculpa aí fazer esse parênteses, Pedro.
Não, que isso. O mais importante é o seguinte, que as pessoas entendam também que a gente está falando como uma forma geral, né? Porque aí, senão a pessoa fica assim, ah, não, pois eu sou mulher e bebo mais que meu marido. Tudo bem, mas assim, vai ter uma mulher que vai beber bem menos que você e o marido vai beber bem mais. Então, é como uma forma geral.
É
já prevendo os hate que a gente pode tomar aí. Eu conheço mulheres que bebem muito mais do que eu, né? E tá tudo bem também, assim. Quer dizer, se você beber com responsabilidade, né? Você tem que beber com estilo e não em excesso, como eu sempre falo.
Eu gosto dessa. Muito boa.
E assim, é importante as pessoas perceberem que é falsa essa percepção de que o teor alcoólico das bebidas é o único fator de dano quando a bebida alcoólica é consumida de forma nociva. É importante entender essa de forma nociva, né? Você beber uma, duas, três doses de cachaça numa boa, comendo alguma coisa de estômago cheio, bebendo água, né? Ou bebendo algo não alcoólico, né? Para se hidratar no intervalo entre uma dose e outra, você não está bebendo de forma nociva. Agora, você secar uma garrafa inteira de cachaça ou beber meio engradado de cerveja sozinho ou qualquer coisa dessa, sim, você está bebendo de forma nociva. Então, assim, não é o teor alcoólico da bebida que vai determinar se você está sendo nocivo ao seu corpo, e sim a quantidade. Só para você ter noção, aqui no Brasil, a média é o seguinte: 84 litros de cerveja por pessoa por ano, e de destilado é 4,1 litros, né, por pessoa. Então, assim, a cerveja, ela acaba causando mais dano do que os destilados. E a culpa é da cachaça, né? Como em outros episódios a gente já falou, né? Quando você fala que alguém é cervejeiro, você fala que a pessoa é o quê? É, a pessoa faz cerveja, né? Tem aquela pulo, né? É, usa coque samurai. Mas se alguém fala que é cachaceiro, você acha que é alcoólatra, né?
Exatamente.
É, a gente tem que mudar essa percepção.
Exato.
Tem que mudar essa percepção, entendeu? Porque se você olhar pelos dados oficiais, né? A cerveja, as pessoas bebem muito mais cerveja. E 84 litros de cerveja dá muito mais álcool pro corpo do que 4,1 litros de destilados. Destilado, eu não tô botando só cachaça, não. Todos os tipos de destilado. Vodka, cachaça, tequila, uísque, enfim.
Nós bebemos, consumimos muito pouco destilado, né? Assim, o consumo per capita anual é baixíssimo, porque aqui, tipo, sei lá, em países igual, sei lá, Polônia, assim, eu acho que bebe-se muito mais do que isso, né? Deve ser umas 4 vezes mais, assim. Eu sei que de cerveja, por exemplo, a República Tcheca, até alguns anos atrás, o consumo per capita era 120 litros por pessoa anual. Tipo, era uma coisa enorme. Aliás, gente, a República Tcheca é o país que mais consome cerveja no mundo, tá? Não é a Alemanha, igual a maioria das pessoas pensam. É, os alemães consomem muito vinho também, só pra vocês saberem. É, e produz muito vinho também. Então, o consumo brasileiro de cerveja tá alto também. Aliás, nós somos referência até na produção de lúpulo, então isso é muito legal também, muito interessante. Agora, destilado é pouco, hein? Não sabia que era só 4,1 litros por pessoa.
É claro que, assim, aí a gente vai entrar no o assunto do outro episódio. É claro que não tá contabilizando a produção ilegal, né? De cachaça, por exemplo.
Ah, é verdade. É, exato. Exatamente.
Em geral, essa produção ilegal, ela vai mais para as classes mais pobres, né?
É verdade.
Mas, por exemplo, 4,1 litros é o mês normal para quem é da galera da cachaça. Brincando, gente, não bebo isso tudo, não, tá? É brincadeira. É brincadeira.
É. Eu vi também vez uma pesquisa, mas eu, com certeza não é mais atual, porque já faz alguns anos, né? Que eu, como eu gosto de beber vinho, eu às vezes olho, assim. E o consumo per capita do brasileiro de vinho é baixíssimo, é tipo 1 litro per capita, pelo menos era, até alguns anos atrás, 1 ou 2 litros, não sei se eu tô falando besteira, mas era ridículo, assim, cara, eu tomo isso daí por semana, entendeu? Vinho eu consumo muito mais do que cachaça, eu não sei porquê, ó, confissões da Frel Cachaça, tá, gente? Com certeza eu bebo, se não em uma semana, em 2 semanas, 1 litro com certeza, nessa de jantar, abrir uma garrafa e abrir uma tacinha por dia, sei lá, vai longe, né?
E sobre o consumo de cerveja, tá, gente? Não é per capita, em números absolutos, o Brasil está em terceiro, tá? Atrás da China e Estados Unidos, tá? A Rússia vem em quarto, México em quinto, Alemanha em sexto, Reino Unido, Japão, Vietnã e Espanha, tá? Mas eu tô falando só apenas em números absolutos. Porque a população do Brasil, China e Estados Unidos é uma população enorme.
Ah, é?
Né? A China, segundo maior do mundo, atrás da Índia. Os Estados Unidos têm a população maior do Brasil. E o Brasil tem acima de 220 milhões de pessoas. Então, assim, aí per capita a gente vai entrar na República Tcheca e tal. Como a Letícia falou. Beleza? Inclusive, essa questão da quantidade de álcool em consumo está repercutindo numa questão política aqui no Brasil, né? Porque está tendo uma discussão sobre o imposto do pecado, assim, que foi chamado, né, o apelido, que é uma taxação especial criada pela reforma tributária sobre produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Então, o que que eles estão propondo? Qual é a proposição? Que quanto mais porcentagem de álcool, mais se pague imposto, tá? Enfim, é claro que eu e Letícia e eu, estamos sendo clubistas aqui, né? A gente vai sempre defender a cachaça, é óbvio. Mas a gente tem que analisar os números também, né? Porque, por exemplo, Atualmente, o imposto vem do IPI, né? Imposto por Produtos Industrializados, tá? Então, 3,9% para cerveja, 3,9% para cerveja, inclusive sem álcool, 6,5% para vinho e espumantes, e ela vai variar de 9,75% até 19,5% para as demais bebidas, ok? Então, os destilados, eles vão pagar a porcentagem maior, que é 19,5%. Então, assim, quando você analisa dessa forma, existe já essa diferença de porcentagem, tá? Mas com essa nova questão do imposto do pecado, a cerveja vai pagar cada vez menos e as bebidas destiladas vão pagar cada vez mais. Então você está tratando bebidas alcoólicas, né, que causam o mesmo mal, de forma diferente. Como eu disse, a gente tem que entender o consumo não nocivo. A gente tem que defender o consumo não nocivo. Como a gente já falou antes, 84 litros de cerveja por ano causam muito mais mal à saúde do que 4,1 litros de destilados.
Pois é.
Entende? Então, o que a gente defende, o que as instituições das bebidas destiladas, como o IBRAC, né, da cachaça e tal, defende, é você ter uma proporção aí. Você tratar as bebidas como bebidas alcoólicas que fazem mal da mesma forma. Porque se, a partir do momento que você abaixa o imposto de cerveja, por exemplo, o consumo dela vai aumentar. Né? O meu não, porque eu não bebo cerveja. Inclusive, até é brincar, que o consumo médio é de 84, alguém tá bebendo 168 aí, porque eu dou a minha parte para alguém. E assim, como eu já tinha dito a questão de consumo, o Brasil também é o terceiro maior produtor do mundo de cerveja, tá? Ele também é atrás da China e dos Estados Unidos. Então, assim, o lobby, né? A questão do lobby, a gente não precisa ser inocente e não entender que isso também é fruto de um lobby, é feito pelas companhias da cerveja, né? Para que diminua o imposto e assim aumente o lucro, assim. A gente, Letícia e eu, e as pessoas sérias do mundo da cachaça, a gente não defende um maior consumo de cachaça per capita, né? A gente não é um consumo, como eu vou dizer, hedonista, né? Assim, que é pra mim e eu quero ficar bêbado, enfim. É um consumo cultural da cachaça, né? Porque quando você bebe cachaça, você bebe Brasil. A gente já falou isso várias vezes.
Várias vezes.
Né? A gente defende que os impostos sejam colocados de forma a que não prejudique a questão cultural da cachaça. Você, a partir do momento que você aumenta esse imposto, você inviabiliza diversos produtores. A gente já tem papo de mais de 90% de produção informal. Né? Se você começa a aumentar essa quantidade de imposto, você inviabiliza vários dos produtores que são legalizados, eles começam a querer migrar para o mundo dos não legalizados. Né? E a nossa grande luta é essa. Quanto mais produção legalizada, maior o consumo seguro. Né? A gente falou isso no outro episódio.
Exatamente. Exatamente.
Existe um lobby também da indústria do vinho, né? Que eles tentam enquadrar o vinho como alimento funcional. Ou seja, tirar ele da categoria de bebida alcoólica e entrar como alimento funcional. Tem um projeto de lei nesse sentido. A OMS, inclusive, critica esse tipo de tratamento especial dado ao vinho. É claro que o vinho tem uma questão cultural fortíssima. Se não é a mais antiga, das bebidas mais antigas que existe na humanidade. E é claro, né, que você tem muito mais estudos sobre ele, muito mais categorias e por aí vai. Mas ele vai causar, se você beber uma taça de vinho e uma dose de cachaça, vai causar o mesmo mal ao seu corpo. Isso é um fato. Ah, mas o vinho, é cultural. Sim, a cachaça deveria ser mais também.
Pois né? Cachaça
que
também
é a grande nossa defesa.
Exato.
Mais uma vez falando, parece lugar comum, né? E eu acho que eu vou gravar pra deixar já pro Alexandre, entendeu? Pra ficar lá gravado certinho. Cachaça, você tá bebendo a cultura daquela pessoa, né? E dos avós dessa pessoa, dos pais, dos bisavós e por aí vai. Então, você tá bebendo cultura brasileira, né? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência também.
Sim.
Mais uma vez, a gente aqui não tá falando mal das cachaças produzidas em escala industrial, tá? Elas são importantes, são elas que abrem o mato, são elas que abrem os caminhos para fora do país. Com o nome cachaça, elas defendem o nome da cachaça fora do país, elas defendem diversos elementos culturais em várias regiões do país, né? Festas culturais. Mas o que a gente está defendendo é isso, assim, é você beber uma cachaça de qualidade, legalizada, com história, né? E de forma consciente, né? De forma não nociva ao seu corpo, né? Da melhor forma possível, né? E a Letícia já falou em outro episódio, álcool é droga, gente. É uma droga
Álcool é droga.
legalizada, é uma droga controlada, mas é uma droga. Ela
Exato.
altera o seu estado normal.
Eu gostaria de mencionar uma coisa que eu já fiz até post em relação a isso, inclusive foi até compartilhado por pessoas super importantes aí, né? Por exemplo, a Aline Bortoletto também uma vez até compartilhou o uso, por exemplo, da cuspideira, né? Quando a gente vai fazer degustação, para quem tá acostumado aí a trabalhar bastante com bebida e tudo mais, em evento, é de suma importância, gente, para que a gente entenda que a gente precisa usar nós profissionais de bebida, a gente precisa cuspir a bebida quando a gente tá experimentando a bebida, entendeu? É muito importante, sabe? Especialmente quem trabalha com bebida, se você não usar a tua cuspideira, se você não perder essa vergonha ou sei lá o que, o pudor, ou ai, nossa, que chato cuspir, você não pode trabalhar com bebida, seja ela qual for, seja cerveja, seja um café, seja qualquer coisa, gente, vocês precisam se conscientizar disso daí. Então, assim, nós que falamos a respeito de bebida e que vendemos bebida e amamos bebida, a gente precisa, sim, falar sobre o consumo consciente de álcool de uma forma aberta, porque pode causar tudo que é demais causa doença, né? A gente sabe que açúcar demais é ruim, álcool demais é ruim, tudo que é demais nessa vida faz mal. Então, nós que trabalhamos com álcool, a gente precisa usar cuspideira. Eu não canso de falar que álcool é uma droga, realmente já mencionei isso várias vezes. E para quem trabalha com bebida, a gente tem que se cuidar muito. Então, assim, o consumo consciente também exige que você, profissional nessa área, use cuspideira quando você estiver fazendo uma degustação, quando você estiver oferecendo algum evento, ou para você que trabalha na barra de um bar, entendeu? Não ficar lá bebendo toda noite e tudo mais. Aliás, nem deveria beber, né? Quem tá num bar não poderia ficar bebendo, né? A gente precisa ter consciência do produto que a gente está manuseando. A gente não quer fazer com que as pessoas fiquem doentes consumindo álcool. A gente quer que as pessoas tenham um consumo consciente de álcool, que é diferente.
Tá vendo essas florezinhas ali? Eu dei pra Lara no nosso primeiro mês de namoro.
Que
Elas são de persílio.
fofura, gente! Que romântico. Pedro romântico. Ai, que
É.
bonitinho. Ah, de Chita! Amo Chita! Amo Chita, muito
Inclusive,
bom.
voltando para o assunto, a cachaça colombina tem uma edição Chita que eles colam
Eu
Chita
sou
assim na garrafa.
alucinada por essa garrafa. Eu adoro essa garrafa. Quando eu fui pra Expo Cachaça, há 7 anos atrás, foi a única vez que eu fui, tinha. Eu não sei se eles ainda têm, né? Mas estavam todas expostas assim. Eu quase surtei, porque eu adoro Chita e eu adoro a Colombina. Então, Colombina, se vocês estiverem escutando, eu sou fã, gosto muito. E parabéns pela criatividade, porque nada mais brasileiro do que uma cachaça numa garrafa enfeitada com Chita. Parabéns. Isso é
Não.
maravilhoso, é sensacional. Eu, inclusive, tenho minha máquina de costura, né? Que eu não sei costurar, mas enfim, eu sou aquela pessoa. Eu invento de fazer um hobby. Aí eu compro tudo pro hobby. Aí depois fica parado aqui. Mas eu tenho essa máquina de costura linda. E uma vez eu fui pro Brasil e eu trouxe metros e metros de chita pra cá. E eu não sei costurar nada com a chita. Então, você, cachaceiro ou cachaceira que souberem costurar e quiserem me dar umas dicas de costura, vocês podem me dar, viu? Porque eu tô precisando usar essa chita que eu tenho aqui. Que elas são muito bonitas. Mas realmente eu acho que eu me dei melhor com o crochê. Mas enfim, muito bom. São brasilidades assim que eu gosto muito e quem sabe um dia eu não possa usar a chita de alguma forma ali pra frau cachaça, pra alguma coisa. Quem sabe, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa aí, só pra fechar também aí um parênteses, né? Eu acho que a gente precisa. Envolve um pouco também essa coisa do espírito de vira-lata que às vezes a gente tem, sabe? De achar que, ai, eu não vou beber cachaça porque isso é coisa de bêbado e tal. Aí vai lá, compra aquele litrão mais barato do mundo no bar e não sei o que, nananã. A gente precisa ter orgulho dos produtos que a gente tem, do produto nacional, sabe? E sei lá, gente, tem tanto produtor de... O Pedro mesmo deu estatísticas agora, né? Nós produzimos tanta cerveja. Aproveitem aí e quando vocês forem consumir um negócio, consuma um negócio mais legal, sabe? Invista um pouquinho mais, talvez numa garrafa melhor, mas consuma melhor, consuma menos, mas consuma com mais qualidade. Vai atrás de um produtor local, de um produtor de cachaça local, ou de um produtor de cerveja local, ou de algum outro destilado que seja produzido aí na região de vocês. E aproveite para prestigiar essas pessoas também, né? Porque elas estão ali na luta, mas tudo com muita consciência, degustando, aproveitando e conhecendo mesmo o produto, né, em si. Então eu gostaria de fazer esse apelo aí para vocês, porque são os microprodutores que precisam do nosso apoio, né, além de tudo, eu acho.
Nossa, perfeito, perfeito, assim, perfeito, Letícia, perfeito mesmo. É isso, assim, consumir menos e consumir com mais qualidade, né, eu acho que essa que é o grande lance, né. É uma coisa que eu já me programei para fazer, acabei não conseguindo, mas assim, é uma coisa que eu tenho sempre em mente. Por exemplo, eu amo carne, eu tô me programando para consumir menos carne, mas também quando eu consumir uma carne, vai ser a carne.
A carne, né?
Entendeu? Porque houve um tempo aí que a carne tava muito cara, né? Foi aí que me deu esse start, né? Melhorou, mas ainda não é o ideal, mas essa é a ideia, né? Assim, você ter produtos de maior qualidade em menor quantidade.
Exato.
É claro, gente, todo mundo passa pela fase de jovem que quer beber o máximo possível, que acha que não vai ter amanhã, mas o amanhã vai chegar, gente, e ressaca depois dos 30 é péssimo.
Nossa, tá? É péssimo. Não, e gente, vamos lá, o consumo de álcool mudou muito de uns anos pra cá, tá, no mundo inteiro, então assim, é uma tendência, até mesmo as gerações mais novas aí que estão começando a consumir álcool agora, né, devidamente após os 18 anos, eles estão consumindo muito menos álcool também, entendeu? Então assim, além de tudo, eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, sim, né, a gente vê aquela tendência do Dry January, né, do janeiro seco, né, ou sei lá, outubro também, ou setembro, outubro tem alguma coisa também, não sei, enfim, mas eu acho interessante, lógico que tem muita crítica relacionada ao Dry January, eu fiz um pouco, confesso que eu só fiz 3 semanas, eu não consegui ficar até o final, até porque, né, eu tenho que visitar cliente e tal, então é difícil, é muito difícil, a gente acaba se envolvendo, mostrando produto e tomando um golinho ou outro e tal, enfim, eu tive um evento aí, eu realmente quebrei, mas eu acho legal você poder dar de vez em quando uma pausa pro seu organismo também, sabe? Seja a pausa qual ela for, entendeu? Então eu acho importante a gente também ter isso, sabe? Ter consciência. E eu acho que as pessoas, elas têm mais consciência. A gente sabe que a geração aí que foi adolescente, jovem nos anos 80, 90, tinha uma opinião totalmente relacionada a álcool, né? A gente via muita gente entrando em coma alcoólico e tal. Quantos amigos, né, da gente não foram parar no hospital em coma alcoólico? A gente não vê mais tanto disso hoje em dia. Lógico que ainda existe, existe bastante, obviamente. Mas a gente sabe que o consumo de álcool realmente está diminuindo. Mas enfim, bom e ruim pra mim, né? Ou pra gente, né? Ou pra mim que vendo cachaça, pode até ser. Mas, por outro lado, eu tenho consciência que eu preciso passar isso pra vocês. E por outro, é o seguinte, eu trabalho com bebidas de alambique, produtores pequenos, familiares, premium, extra premium, e o consumo de bebida premium e extra premium está aumentando, o que significa que o consumidor, ele está mais propício a pagar mais pra beber, pra consumir um negócio melhor, do que chapar o coco por menos grana possível, tá entendendo? É uma tendência mundial também. Então eu acho muito interessante essas mudanças, sabe, por causa das gerações. Eu acho isso bem, bem legal de observar. Aliás, eu só posso recomendar, você que trabalha com bebida, ficar de olho nas tendências de mercado, pra vocês irem se adaptando também. Então assim, eu já fiz vários eventos com cardápio de um monte de drink com cachaça. E aí, no último evento que eu fiz numa feira, várias pessoas viraram pra mim e perguntaram: você tem alguma coisa sem álcool pra vender também? Aí eu tive que inventar alguma coisa no meio do evento pra eu poder oferecer. Porque a pessoa queria comprar comigo, mas ela não queria nada com álcool. E pra mim, meio que deu um bug na cabeça do tipo: porra, mas eu sou a frau cachaça. Eu só vendo coisa com cachaça. E eu tenho que me adaptar, porque se a pessoa não quer, eu vou fazer o quê? Vou falar pra ela: não, você vai beber cachaça sim, ó. Entendeu? Não posso fazer isso, não é mesmo? Então, é pra ficar de olho, gente. Mas assim, já tô divagando demais, eu saí super do tema, do roteiro do Pedro. Mas eu acho que são coisas que a gente precisa mencionar, que são importantes também, né? Que são relacionadas ao consumo.
Não, é importantíssimo, assim, tudo que você falou, o conhecimento que você tem, né? E eu odeio anglicanismo, mas eu não acho outra palavra melhor. A expertise que você tem na área, ela te dá a baliza aquilo que você está falando, entendeu? É importante, né? Inclusive, gente, se alguém quiser, a Letícia, ela dá consultoria, tá? Também, tá? Sobre tendências de mercado e afins, tá? Eu tô fazendo aqui, falando rapidinho dela, porque ela fica sem graça, mas ela, como minha amiga, eu tenho muito orgulho dela, então eu falo mesmo.
Entendeu?
Obrigada. Faço propaganda mesmo dos amigos. Mas enfim.
Obrigada, gente.
Mas agora ela tá gravando comigo, entendeu? Que é mais importante. Tô brincando, corta essa parte. Alexandre, por favor.
Corta não! A gente vai deixar os
erros, né?
Os erros tudo.
Gente, de tudo isso que a Letícia falou, é importante a gente entender que o consumo, ele precisa ser consciente, seja da cerveja, seja da cachaça, seja do uísque, entendeu? É importante que a gente entenda que álcool é álcool. É. E ele, como álcool, é droga da mesma forma. E ela vai afetar as pessoas da mesma forma. Não importa se você está bebendo cerveja, vinho, uísque, cauim, seja o que for. Se você, dependendo da quantidade que você beber, você vai ficar ruim da mesma forma, né? Espero que nossa mensagem tenha ficado clara. Consumo consciente. Álcool é álcool. E toda essa questão dos impostos é muito lobby político, gente. Ninguém é completamente isento, né? Se você tem a terceira maior indústria do mundo de cerveja, eles vão ter poder para poder fazer o lobby de forma que seja benéfico para eles. Eu não estou falando mal deles de forma alguma. Eu acho que todas as pessoas têm que defender o seu, claro, né? Mas a cachaça precisa ser defendida, né? A cultura brasileira precisa ser defendida.
Falando de cultura brasileira, a nossa indicação cultural de hoje é o seguinte: é Mucungo, a história da cachaça em Paraty. Ela foi escrita pelo Flávio Leão e pelo Lúcio Gama Freire. Eu tenho a sorte de ser amigo do Lúcio, a gente se conheceu lá em Lavras, eu fiz um mini curso com ele sobre indicação geográfica, e ele também é o produtor da cachaça Pedra Branca lá de Paraty, e atualmente ele é o presidente da Associação dos Produtores de Cachaça de Paraty. Então ele é um cara que eu aciono sempre, falo com ele direto. Como o próprio título já diz, esse livro ele conta a história da cachaça em Paraty. Então, a história da cachaça em Paraty, ela é confundida com a própria história de Paraty, né? Inclusive, é isso que eu tô estudando, né? Esse livro vai ser um livro-chave da minha tese de doutorado. E por quê? Paraty é uma cidade que ela nasceu sob influência da cachaça. Você tem toda uma questão geográfica, né? Porque a grande riqueza de produção era o açúcar, mas a cana de Paraty não era uma cana muito boa para açúcar, porque o Brix, que a gente já falou em outro episódio o que é Brix, dela não era muito alto por ser próximo ao mar, então começou a se produzir cachaça. A revolta da cachaça influenciou diretamente a emancipação de Paraty. Então, você tem toda essa relação da cidade com a bebida. Tanto é que um dos milhares de nomes que a cachaça tem é Paraty, né? Vou tomar uma Paraty, né? Eu vou tomar uma cachaça. Então, é um livro que conta toda essa história. Tem fotos, né? Tem depoimentos de produtores, depoimentos de historiadores locais, né? É um livro que você encontra nos alambiques locais lá.
É É isso, gente.
Muito obrigada pela recomendação e por mais esse episódio, porque eu acho esse episódio, apesar dele ser um tema um pouco mais seco, eu acho tão importante, sabe? As pessoas ainda, né, acreditam tanto nisso, né? E isso contribui tanto pra imagem negativa que a cachaça tem, sabe? Então, é isso, né? E se você acha que a cachaça é mais alcoólica que outras bebidas, desencana! Obrigada, Pedro.
Obrigado, gente.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Eu não vou falar dessa vez Recording Progress.
Não consegue, né? Não vai mal.
Ah,
só
falou.
Só a alegria do Alexandre.
Muito bom. Falei, né? Eu gostaria de dizer uma coisa, Pedro. Tem uma coisa que a gente tava conversando esses dias no WhatsApp que a gente desencanou de fazer, que era uma coisa que a gente tinha pensado muito em fazer, mas acabamos desencanando, é de gravar episódios de 20 minutos. A gente fala demais.
É verdade.
Desencanemos.
Ah, gente, é isso, assim. Só pra você também, aí a gente desencana de outro estereótipo, né? O estereótipo de que mulher fala muito. Não, eu sou um homem, ela é uma mulher e nós dois falamos muito. Não é só mulher que fala muito, é do indivíduo e não do gênero, né?
É
então
verdade.
Já desencanamos de outra coisa.
Mas eu acho que você ganha de mim, Pedro. Eu acho que você fala mais do que
provável. Minha profissão é falar, né?
Sua profissão é falar. Falando. Exatamente. Professor.
Então, assim.
Exatamente.
É justo. É muito justo. É justiça.
É, eu acho que tá rolando um delay aqui. Você tá me ouvindo?
Tá rolando um delayzinho mesmo, mas vamos, a gente vai dar um jeito.
É, então a gente vai gravando e vamos ver como é que fica, né? Que eu acho melhor. O bom
Alexandre...
que já tem material pro Alexandre colocar no final.
Alexandre que se vire, Alexandre. Sinto muito, I'm sorry.
Alexandre, eu tô te seguindo no Instagram, você viu? Tô te seguindo, tá? Agora eu vou ver o que, que você faz quando você não tá editando a gente, tá?
Alexandre, você vê lá, cachaceando por aí, tudo junto.
Eu vou ver o Alexandre. Alexandre de sunga na praia.
Nossa.
Tomando uma caipirinha.
Mas tudo tem limite. Tudo tem limite.
E também se usa, pra quem lembra das escolas. É, parará, 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 parum, tum, tum, tum. Vamos lá. Tá vendo essas florezinhas ali?
É.
Eu dei pra Lara no nosso primeiro mês de namoro.
Que fofura, gente!
Elas são de tecido, ó.
Que romântico. Um homem mais lindo do mundo. Mas é isso, acho que...
Você tá ouvindo a paçoca?
Não tô não. Ela tá aí, né? Eu vi o focinho dela.
É, mas... Ai, paçoca, para, cara.
Agora eu ouvi. Ela deu uma resmungada, assim.
Eu não tô dando atenção a ela. Então,
she's not amused.
Nem pouco.
Não.
É, eu tô aqui no quarto fechado com ar-condicionado porque aqui tá um calor absurdo. Quer dizer, um calor normal pro Rio de Janeiro, né? Mas pro resto do mundo é um absurdo.
Yeah.
É, mas voltando aqui pro episódio pra gente finalizar, né? Já tá tarde.
Bora!
Cerveja, vinho, uísque, cauim, seja o que for. Se você, dependendo da quantidade que você beber, você vai ficar ruim da mesma forma, né?
Olha, rimou, então, cauim, ruim.
É verdade, olha aí.
Muito bom, muito bom. É bom, falando em cauim, né? Eu vi aqui que você fez uma anotação de indicação cultural bem interessante.
É isso aí.
Ou te cortei, ou não, desculpa.
Não, é só pra gente fazer o fechamento.
Fala, Pedro, desculpa, viajei.
Tá tranquilo. Gente, o Alexandre vai se divertir com... É, claro que o Alexandre é um cara muito legal, ele vai ter noção do que colocar e do que não colocar, né?
Tô vendo a risadinha assim.